Parashá dessa semana, Parashá de Miket. Parashá começa contando sobre os sonhos que o faraó teve. Ele sonhou com as vacas gordas, as vacas magras, as magras engoliram as gordas, depois ele sonhou com as espigas feias, secas, engoliram as espigas bonitas e gordas. E ele acorda e não sabe o que está acontecendo, e por isso ele chama um monte de magos, de intérpretes de sonhos, de professores da Universidade de Alexandria, chama todo mundo para ajudá-lo. E ninguém consegue interpretar de forma que ele consiga ver que tem luz no que estão falando. E nesse caso aparece aqui o ministro da bebida e fala, estou lembrando, 2 anos atrás eu falhei para o senhor, junto com o ministro do pão, fomos presos. E lá tinha um jovem estrangeiro, gringo, e ele interpretou legal os nossos sonhos, quem sabe, arrisca. E assim ele chama o Yosef e começa a contar para o Yosef todo o sonho, e como o Midrash conta que o Yosef corrigia o faraó. Você sonhou mesmo assim? Não é um pouquinho diferente do que você está falando? E o Yosef vai fazendo um monte de correções, por exemplo, logo no começo. Quando conta sobre o sonho na Parashá, é escrito que ele sonhou que ele estava sobre o Nilo. Mas ele vai contar agora para o Yosef que estava em cima do Nilo. O que está em cima do Nilo? Ele contou que estava na borda do Nilo. Por exemplo, isso, Yosef virou para o Faraó e falou, Faraó, você sonhou mesmo que estava na borda do Nilo ou você estava no Nilo, em cima do Nilo? E aí o Faraó começou a perceber que Yosef não é qualquer um. Ele está sabendo até qual o sonho. Quando termina de contar, o Yosef começa a interpretar para o faraó e fala, olha, Deus está querendo te demonstrar que está prestes a começar, por isso essa repetição dos sonhos. Vão vir 7 anos de muita fartura no Egito, e em seguida vão vir 7 anos de fome, mas fome de verdade, e vocês vão esquecer que teve 7 anos de fartura antes. E, portanto, você precisa se prevenir e armazenar comida para garantir os anos de fome. Interessante aqui, entre parênteses, só não damos o tempo para se estender. O Rabino traz aqui que o Yosef percebeu como que são os egípcios. Nós também conhecemos. O normal é, vai tendo de fome, então vamos fazer uma campanha. Pessoal, guardar comida e estocar comida em casa, porque vai tendo de fome. Pessoal, continuar produzindo igual, bastante, o máximo possível, porque vão vir 7 anos de fome. Não, o Yosef fala para o faraó, o governo tem que colocar fiscal e tem que colocar pessoas nomeadas para tal função, e eles vão garantir que a produção vai se manter, e eles vão estocar no governo. Porque se depender das pessoas, as pessoas vão consumir tudo no mesmo dia, vão produzir menos que afinal, para que eu vou produzir tanto? Amanhã vai ter de fome, quem amanhã vai ter de fome? Deixa eu produzir menos, deixa eu descansar um pouco, não vou produzir tanto, e assim, eles iam de fato passar fome. Então, eu sou da ideia, o governo é que deve estocar bastante comida. E assim, o faraó gosta da ideia, fala, preciso de alguém que seja sábio, estou vendo que aqui sábio é você mesmo. E assim nomeia ele como o vice-rei do Egito. Pois a Torá conta que o Yosef casou com a Asenat. O faraó chama ele de Safnat Panea, é o nome que ele dá para Yosef. Em seguida a Torá fala que ele casou com a Asenat e teve 2 filhos, o Menassê e o Efraim. Em seguida a Torá conta que terminaram os anos de fartura e começaram os anos de fome. E começou tanta fome que não era só o Egito, pegou toda a região. E na terra de Canaã também tinha fome. E Jacó virou para os filhos e falou, filho, chegou a hora de comprar uma comidinha aí, que no Egito, pelo jeito, tem comida, aqui não tem. Deixam para o Egito comprar comida. Eles descem, se encontram por acaso, com, entre aspas, com Yosef. Eles não reconhecem Yosef, e Yosef reconhece que são os irmãos. E imediatamente fala para eles, vocês são espiões. Não, espiões, somos irmãos, filhos do mesmo pai, e viemos aqui comprar comidinha, não, nada disso. Não, vocês são espiões. E começa a ter uma discussão, e eles então contam que nós somos, na verdade, em 12, nós éramos em 12, e um sumiu, o outro está em casa com o papai, e nós 10 dias estamos para comprar comida. O Jacob não quis mandar o Benjamim, também vai morrer no caminho, já chega um filho perdido daquela mulher, está outro. E assim o Yosef falou: olha, vamos fazer o seguinte teste. Vocês dizem que vocês não são espiões? Então provem, que eu estou achando que vocês estão inventando história. Vocês apareceram aqui, 10 espiões, dizem que são irmãos. E que um sumiu, que não sei o que lá. Traz aqui o irmão mais novo. Só se trouxerem, tem comida da próxima vez. Assim, eles vão embora e descobrem que todo o dinheiro que eles pagaram a comida estava dentro dos sacos de comida. Eles voltam para casa e falam para o pai: bom, pai, precisa levar o Benjamim para comprar comida. E o Reuven fala: eu vou levar, vou trazer. E Jacob não aceita e fala: não, esse negócio aqui, de jeito nenhum, Benjamim não sai daqui. E o Davi vira para os irmãos e fala: olha, sabe uma coisa? Olha essa apertada de estômago, aí você vai ver se papai vai liberar o Benjamim. E de fato, a coisa fica de novo feia, vai começar a faltar comida, e o Jacob fala: filhos, deixam para gente comprar comida. E o Yehudá chega e fala: se você der o irmão Benjamim, nós descemos para o Egito. E se você não der o Benjamim, esquece, porque você já sabe que não vai ter comida. Então o Jacob fala: bom, você vai ter que mandar o Benjamim mesmo. Um minuto. Em primeiro lugar, eu quero mandar um presentinho aí para esse vice-rei, para ver se dá uma acalmada nele. Levem esses presentes, eram comida, especiarias, levem isso de presente para o tal do vice-rei. E também vou rezar por vocês. E levem o Benjamim. E o Judá fala: eu sou fiador dele nesse mundo, no mundo vindouro, eu tenho que trazer ele de volta. E assim eles descem para o Egito, encontram com Yosef, e Yosef convida eles para um almoço na casa dele. Eles acham tudo estranho, acham que vão cair em cima deles, que eles roubaram dinheiro. No final, o sujeito lá da casa do Yosef fala: não, fica tranquilo, Deus devolveu para vocês o dinheiro, não sei, tem nada a ver conosco aqui, está registrado que vocês pagaram. Eles dão o presente para o Yosef, e quando o Yosef vê o Benjamim, ele começa a chorar. Mas ele não pode chorar na frente dele, então ele imediatamente corre para um lugar para chorar. Depois ele volta, está muito emocionado, vê o irmãozinho querido dele, que já não via há 22 anos, quer dizer, um pouco menos, 21 anos mais ou menos, que não se viam. E a Torá termina contando, isso estou resumindo muito, a Torá termina para estar contando como na volta agora para casa, o Yosef manda esconder dinheiro, de novo o dinheiro dele em cada mochila, e o cálice dele na mochila do Benjamim. E aí perseguem os irmãos, quando chegam lá: vocês roubaram o cálice do rei. Não, como? Imagina, de jeito nenhum. Quando abre as malas, está lá na mala do Benjamim, e todo mundo volta para o Egito, porque o sujeito que persegue fala para eles: olha, tem que levar o Benjamim preso. Fala: não, nada disso, nós vamos todos juntos, vamos resolver isso já, preto no branco, e é o que a paraxá da semana que vem vai começar. Só uma ideia curta, muito, muito interessante, que o Rabi traz na nossa paraxá. Quando os irmãos chegam para o Yosef, no Egito, e ele diz: vocês vieram aqui espionar a terra, eles dizem: não, seus servos vieram comprar comida. Nós somos todos filhos de um mesmo pai, nós somos todos unidos e somos sinceros. Não somos meradim, espiões. Rahir fala, e muitos comentaristas aqui dizem, que Yosef aproveitou esse fato que de repente vem 10 pessoas. São 10 pessoas de famílias diferentes, cada um com a sua família. Eles eram casados, com filhos, são todos casados com filhos. Vem 10 pessoas juntas para comprar comida. Fala: vocês estão juntos por quê aqui? São espiões, vocês devem estar conspirando. Então cada um entrou por outra porta do Egito e agora aqui dentro se encontram para trocar as informações. E Duravir, desse fato que o Yosef está dizendo para eles: olha, vocês são todos juntos e por isso eu acho que vocês são espiões, demonstra que todas as outras pessoas que vieram comprar comida não estavam juntas. Era cada um por si. Por quê? Afinal, nós sabemos que no momento de sofrimento as pessoas se unem. Então qual o problema? Então eles têm um sofrimento, as pessoas se unem. Diz Rav Meir, sim. Quando as pessoas estão passando por um momento difícil, a dificuldade e o sofrimento unem as pessoas. Mas até quando mantém essa união? Enquanto o sofrimento não está grave demais. Porque a partir do momento que o sofrimento estiver muito, muito, muito grave, e a ponto de que um está fazendo concorrência já para o outro, cada um por si. A partir desse momento vão se separar e cada um foge, cada um salva a sua vida. Enquanto tem sofrimento normal, as pessoas se unem. Porque um pode ajudar o outro. Enquanto um está me ajudando, então eu quero a ajuda dele, porque eu vou me manter unido. Mas a partir do momento que o outro já vai virar concorrência para mim, e agora é salvar quem der. Então, cada um per si e cada um foge para o seu lugar. E diz, então, Rav Hirschman, aqui nós vemos um sinal, uma lição do que é uma mishpachá yehudit, do que vem a ser, de fato, uma família judia. Que os irmãos estavam, embora estavam no ápice e no mais alto grau de sofrimento, eles estavam unidos. Mesmo que um era concorrente do outro, não tem comida para todo mundo aqui. Aqui é quem comprar comida, está salvo. Quem ficar sem comida, é fome e vai morrer. Mesmo assim, os irmãos se mantiveram o tempo todo unidos. E, na verdade, até entre parênteses, toda vez não falo, mas demonstra como eles fizeram, de fato, chuvá. Quando era com Yosef, eles não deram tanta bola. Agora eles estão em um sofrimento super de auge, onde normalmente as pessoas se separam e cada um se salva. E eles aqui se unem e eles querem continuar sempre juntos e unidos para continuar tentando um salvar o outro.